De fato, temos que destacar mesmo, a gente, o nosso estado, nós temos a felicidade, né, do nosso estado ser um estado muito, muito, que produz muito, né, e a riqueza do nosso estado já vem sobretudo da agricultura, e a UEMP está aí, né, ajudando toda a nossa região, colocando os profissionais, os melhores profissionais, para ajudar o nosso agricultor. Então, hoje, antes de mais nada, antes de iniciar a nossa conversa, eu quero deixar o meu abraço e o meu agradecimento a todos que nos ajudam tanto nesse nosso estado.
Bom, professora, a partir de hoje é o último dia para a inscrição daqueles que saíram do estado vestibular, e as pré-matrícula online tem que ser feita até hoje, não é? E vamos colocar mais jovens participando na agricultura, né?
É exatamente isso. Nós tivemos uma participação bem considerável, né? Esse ano, como todas as universidades, houve uma queda na participação, né, de candidatos para o vestibular, mas o curso, todos os nossos cursos, tivemos a grata satisfação de ter a procura. E o curso de agronomia, como sempre, ele é um curso bem, bem procurado, né, bem acessado pelos candidatos. E começaremos aí. Agora, no dia 2, nós temos a aula inicial, a aula inaugural, e retornam as nossas aulas, ainda na modalidade à distância, né, com atividades à distância, mas eu quero acreditar que isso é por um período curto.
Bom, professora, saiu uma resolução da reitoria sobre a volta às aulas para os profissionais. Depois de imunizado um mês e voltar àquela situação, para que eles possam voltar às aulas. Como é que ficaria isso se, de repente, o governo baixar que tem que voltar às aulas daqui 15 dias?
Não, então, é assim, olha, essa resolução, ela é para as atividades administrativas. Ainda não é ligada às atividades de aula, né? Não às atividades acadêmicas. Essa nossa condição, a condição da universidade, ela é um pouco diferente da condição da rede básica de ensino. Porque os nossos alunos, eles vêm de várias localidades, né? A maioria dos cursos são ofertados num período noturno. Esses alunos, eles usam, né, o meio de transporte normal, um meio de transporte coletivo para vir até a universidade. Então, é uma preocupação maior a nossa. Isso quer dizer, é uma preocupação com aquele jovem que está junto em um ambiente fechado, né? Então, por isso, a universidade, ela tem que buscar formas para o retorno das atividades. Eu não vejo uma maneira diferente daquela que seja depois da vacinação, sabe, para os nossos acadêmicos. Neste momento, é essa forma que a gente entende que seria mais segura. Então, agora, o que nós fizemos, né, essa resolução foi para o retorno das atividades administrativas, né, na totalidade, porque nós tínhamos algumas atividades que elas estavam sendo desenvolvidas em home office, mas ela coloca, né, a resolução, ela coloca esse prazo de 30 dias depois da imunização completa, o retorno total de todos os, tanto professores quanto agentes universitários que têm atividades administrativas.
Bom, professora, aí a gente começa aquele ciclo de palestras, tudo online, né? Não tem jeito de fazer nada praticamente no dia a dia, né?
É uma preocupação nossa, né, o Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão da Universidade. Nós tivemos reunião a semana passada, essa reunião ela tratou, né, trouxe, né, essa preocupação de que a forma como está, evidentemente, não é a que ninguém queria, né, nenhum de nós queríamos dessa maneira, mas a gente quer esse retorno, sim, a universidade ela discute o retorno, mas tem que ser um retorno seguro, né? Os nossos professores, eles estão vacinados. Agora, a preocupação nossa é com o nosso acadêmico, né? São com os alunos, com todos os alunos que acessam a universidade. É mais um desafio aí para nós, mas nós estamos procurando meios, né, para que a gente retorne logo de uma maneira tranquila e segura.
Agora, essas aulas online, professora, dia 2 começa para todos os cursos ou não?
É, para todos os ingressantes, né? Eles retornam, inicia, né? Então, nós teremos a recepção, dos calouros, ela, no dia 2, ela será feita, ela está a cargo da reitoria, então, o que nós pretendemos é falar um pouco para os nossos alunos que estão ingressando da universidade, falar um pouco da universidade, dos regulamentos, enfim. Essa é a nossa, isso é o que nós faremos no dia 2. A partir do dia 3, cada colegiado, cada curso, né, está responsável pela recepção da sua turma, né? Daí entra mais especificamente nas questões do curso mesmo. Então, nesse dia 2, a reitoria, junto com os diretores de campus, nós faremos uma recepção, mas ela será, né, pelo canal do YouTube da UEMP, por esses meios de comunicação que a gente agora está utilizando.
É, praticamente todos os encontros estão sendo online, não tem jeito. Inclusive, hoje começa mais um sobre o ciclo de conversas e palestras, né, do Centro Internacional de Idiomas.
Isso. É, todos os encontros eles estão sendo assim, foi a maneira que nós encontramos de não parar as nossas atividades, e a gente entende mesmo que isso é muito importante também para o nosso aluno, né? Porque ter um espaço muito grande sem atividades é muito prejudicial, né? Sobretudo para eles. Então, por isso as nossas atividades também elas continuaram, mesmo essas atividades de extensão, cursos, palestras, aquelas possíveis serem ofertadas à distância, né? Então, todas as atividades, elas são oferecidas. Mesmo porque, para a integralização do currículo do aluno, tem as atividades complementares, sabe? Então, essas atividades complementares, elas são, nessa maneira, com palestras, com participação em eventos, e aí a universidade proporciona para que o aluno ele consiga integralizar lá aquela carga horária que é obrigatória nessas áreas.
Bom, e a partir do dia 2 é para aqueles que passaram vestibular também pelo SISU, né, professora?
Exatamente, para todos eles. A universidade, ela está assim, fazendo uma campanha bem grande, né, para que os alunos façam a matrícula, né, tenham as chamadas aí que estão sendo realizadas e eu tenho certeza que nós ficaremos nesse período agora, né, dessa maneira, mas a universidade ela volta logo, em breve, com as atividades presenciais, e então é uma grande oportunidade para os alunos, né? A gente vai tentar, nós temos meios, né, de atender os alunos, a universidade, a UEMP, né, ela tem um programa de inclusão digital, exatamente pensando naquele aluno que tem dificuldade. Então, é isso que nós vamos, inclusive, apresentar para os alunos ingressantes na segunda-feira. Nós queremos, dentro do nosso limite, dar todo o apoio que o nosso aluno ingressante necessita.
Bom, professora, dentro daquela reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no último dia 19 de julho, o que é que mais ficou definido para que a gente possa colocar assim diante da nossa universidade?
Olha, essa reunião ela foi mais para tratar de assuntos, de encerramentos, de calendários, né? Nós temos cursos, sobretudo os cursos da área da saúde, eles tiveram que, o calendário teve que ser estendido porque tem atividades práticas que elas não podem ser realizadas de maneira remota, né? Então, para esses cursos, nós tivemos que aprovar calendários distintos, né? De finalização de calendários. A universidade tem aí um desafio pela frente para os próximos anos, que é depois conseguir unificar novamente o calendário, né? Porque hoje o que a gente tem é isso, né? Cursos que nós tivemos cursos que encerraram as atividades em fevereiro, nós temos cursos que só em abril, outros que conseguirão só em setembro. Então há uma distinção entre esses cursos por conta da característica deles, né? Então, foi isso que foi discutido, assim, o assunto maior que foi discutido no Conselho de Ensino e Pesquisa foi esse, além dessa, assim, de trazer, né, essa nossa preocupação para o retorno presencial.
Agora, professor, alguma coisa de novidade para o nosso campus aqui de Bandeirantes, ou até para o Cornélio Procópio, o Jacarezinho, diante das últimas, né, das últimas estados em Curitiba, das últimas reuniões?
É, o que nós temos, né, buscado agora, no caso do... a busca nossa é por apoio na infraestrutura. Nós temos algumas questões que a gente tem que resolver, né, que é em relação à acessibilidade, o nosso plano de prevenção de incêndios, isso tanto no campus de Cornélio, Bandeirantes e Jacarezinho, sobretudo Bandeirantes. Nós temos aí finalizamos o nosso projeto, né, que já tivemos a aprovação do Corpo de Bombeiros, é uma adaptação que nós temos que fazer e faremos. Então, esta reunião, por exemplo, de ontem, foi para pedir o apoio da superintendência com recurso financeiro para que a gente possa, de fato, concretizar o nosso projeto de prevenção de incêndio e acessibilidade aí no campus de Bandeirantes. Além disso, nós buscamos, né, o apoio para a construção da clínica de fisioterapia em Jacarezinho. Essa clínica, ela já atende, porque nós temos uma clínica, mas ela, a situação é bastante precária, né? Mas já atende a região toda e essa clínica, a construção dela, ela vai ampliar em muito, né, o atendimento na nossa região. Então, são essas as nossas demandas, né, emergenciais. Lógico que a gente sempre pensa, né, em novos cursos e tudo mais, mas esse momento é o momento da gente olhar um pouco internamente, ver as nossas necessidades para que a gente possa ter uma universidade bastante fortalecida para receber novas pessoas, novos cursos, é isso que a gente quer.
Bom, professor, aqui a gente tem uma preocupação grande, a nossa universidade, nosso campus aqui, no trabalho de pesquisa e extensão. O que é que dá para se destacar, inclusive estamos aí com a inscrição de projetos, né? O que é que dá para se destacar em termos de pesquisa e extensão mesmo, porque temos alguns cursos importantes nesse sentido aqui?
Olha, nós temos todos os nossos... A gente tem um fundo, a universidade criou um fundo de apoio à pesquisa e à extensão. Esse fundo foi criado em 2018, só que nós conseguimos, né, implementar mesmo. Então, há editais abertos, tanto na pesquisa, quanto de apoio à pesquisa, quanto apoio à extensão, com recursos que são gerados pela própria universidade. Então, isso, lógico, ele acaba atendendo a todas as áreas. Ainda são recursos que não são no montante que a gente desejaria, mas eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença. Além disso, nós temos na iminência da implantação do laboratório que está sendo coordenado aí pelo campus de Bandeirantes e será no campus de Bandeirantes também, que é a testagem, né, da Covid. O professor Fabiano, ele, junto com o professor Ricardo, eles estão à frente desse projeto. Nós estamos aguardando a finalização de uma licitação para compra, aquisição de equipamentos, para que a gente possa implantar. Com isso, essas testagens, a análise, ela será feita em Bandeirantes, né? Hoje, o que acontece é que a maioria dos testes, ele tem que ser encaminhado para Curitiba, né, para que seja realizado, e aí a gente consegue fazer isso, né, desenvolver isso no campus aqui no campus de Bandeirantes. O professor Fabiano virá um dia falar um pouco mais para vocês sobre isso. O que a gente quer primeiro é que esteja equipado nosso laboratório para que a gente possa concluir e colocar à disposição da nossa comunidade.
Bom, professor, a gente gostaria de agradecer a sua participação. E para fechar, né, falar se temos alguma perspectiva de alguns novos cursos, o que é que está em andamento, quais os projetos que a gente tem para o futuro, consequentemente, após a gente sair dessa pandemia total aí.
Nós temos para todos, assim, nós temos um plano de desenvolvimento institucional. Neste plano a gente discute e a gente planeja novos cursos mesmo. Então isso sempre está no nosso foco. Além disso, a universidade, assim como todas as universidades do estado do Paraná, ela vem ela vem discutindo uma nova maneira de atender a nossa região, que são os cursos tecnólogos, que são cursos, alguns, né, de uma duração menor, né, nem todos a gente consegue fazer em duração menor, mas o objetivo, neste caso, é ofertar cursos para fora da nossa universidade, né? Então, que ele atenda uma região, mas que não seja no campus, né, nos campi que a universidade tem. Essa também é um planejamento nosso. Com isso, a gente vai até determinadas regiões e atende aquela vocação da região, né? E a gente também está trabalhando nisso, né? Há uma procura bastante intensa, né, dos municípios em relação a que a universidade esteja presencialmente em algumas regiões, e a gente também tem esse planejamento. A gente está discutindo muito isso com a Superintendência de Ciência e Tecnologia, e brevemente nós teremos aí algumas novidades.
E sair aqui do norte, então, um pouquinho.
Exato. Eu acho que esse é o papel nosso, né? Atender a comunidade, a região como um todo. A UEMP, ela está instalada em Bandeirantes, Jacarezinho e Cornélio Procópio, mas nós somos de toda a região do norte, né? O que nós precisamos é contribuir para o desenvolvimento da nossa região. Eu acho que a UEMP já tem feito isso com bastante competência, mas nós queremos ampliar cada dia mais isso.
Pessoal, a gente agradece o senhor dispensar esse tempo para a gente. E a Lógica, deixando os nossos microfones para algo mais que a senhora queira colocar.
Eu que agradeço a parceria de sempre de vocês. Nós queremos, né, mais uma vez ressaltar a importância da participação do nosso aluno ingressante no dia 2, evidentemente em todas as programações que se estenderão, mas o dia 2 será muito importante, porque cada um vai conhecer um pouquinho da universidade. É uma novidade, né? Lógico, quando entra para a universidade, para o ensino superior, algumas coisas são diferentes do que o aluno tem vivenciado até então. Então, é muito importante que ele esteja no dia 2 presente. Nas redes sociais, nós estamos divulgando toda a programação. Então, eu convido a todos para participarem.